Bruno Roseiro de regresso à distância, bem como o Bruno Vieira Amaral. Falamos de desporto até às 7. Roseiro, muito boa tarde, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Olha, vamos falar no tema do dia dessa possível saída de Palhinha, também de uma proposta que ainda é curta por Luís Dias. Muitos acreditam que ele já não sai em janeiro, mas parece que há aí dinheiro disposto a entrar no Futebol Clube do Porto.
Sim, aproveitar este espaço para basicamente resumir tudo aquilo que está a passar em termos de mercado no Futebol Clube do Porto e no Sporting. Imagino que no Benfica hoje, até por haver jogo, está tudo parado. O que é que nós conseguimos saber em relação a estas duas possibilidades? Começar pelo Luís Dias. Como nós tínhamos falado aqui ontem, o Futebol Clube do Porto nesta altura já não esperava que aparecesse nenhuma proposta em concreto por Luís Dias, acabou por aparecer. Essa notícia é avançada pela SIC e já entretanto também conseguimos confirmar. O Tottenham, aquilo que põe em cima da mesa são 45 milhões de euros. E depois mais 10 milhões de cláusulas por objetivos. De referir que Luís Dias, o Futebol Clube do Porto, só tem 80% do passe, ou seja, quando nós descontamos esses 20%, equivale a dizer que o Futebol Clube do Porto iria receber 36 milhões de euros. Esta proposta vai ser recusada pelo Futebol Clube do Porto. Mais ainda, muito provavelmente para o Tottenham conseguir ter Luís Dias já no mercado de janeiro, e estamos só a falar no mercado de janeiro, porque depois a realidade no verão pode mudar, terá de bater aquela que é, nesta altura, a sua maior contratação de sempre, que é Ndombele. O médio francês custou, na altura, 60 milhões de euros, e só por esses valores é que o Futebol Clube do Porto, eventualmente, poderá pensar uma proposta de Luís Dias. Caso contrário, Luís Dias vai ficar mais 6 meses no Dragão, como nós tínhamos aqui referido. Em relação ao Palhinha, hoje fez capa do Record que poderia eventualmente sair se aparecesse uma proposta de mais 30 milhões. Aquilo que nós sabemos, esta é uma informação nossa, até agora a única proposta que apareceu, uma abordagem em forma de proposta, por Palhinha, colocava em cima da mesa 25 milhões de euros e depois eventualmente mais 5 milhões por objetivos. Portanto, não existe nenhuma proposta nesse valor acima dos 30 milhões nesta altura. O clube que fez essa sondagem não é também propriamente um tubarão, é um clube inglês, mas não é propriamente também um tubarão como serão os clubes de topo, um City, um Liverpool, etc. Portanto, até por aí será sempre uma proposta também com essa condicionante. A questão de Palhinha, sobretudo, a questão de Palhinha pode gerar aqui um problema no Sporting a três níveis. Um primeiro nível que tem a ver com a parte económica, ou seja, o Sporting nesta altura não poderá justificar uma venda de João Palhinha a meio da temporada, estando a lutar ainda pelo campeonato, pela Taça da Liga, pela Taça de Portugal e tendo uma eliminatória da Liga dos Campeões contra o Manchester City, a partir do momento em que sabe que, em condições normais, vai receber 40 milhões do Paris Saint-Germain quando acabar o empréstimo.
Por Nuno Mendes.
Nesta altura é muito simples. Se o Sporting invocar razões financeiras para aceitar uma proposta de Palhinha nesta altura, é a mesma coisa do que dizer que não está a fazer bem a sua parte no plano económico-financeiro, porque já sabe que vai receber 40 milhões de Nuno Mendes e teria ainda de receber mais um encaixe avultado por Palhinha para equilibrar as contas. Portanto, por aí não me parece que existe essa possibilidade. Depois há aqui também uma questão política, digamos assim. Uma eventual venda de Palhinha nesta altura, a pouco mais de um mês das eleições, não iria colocar em causa a reeleição de Frederico Varandas, mas muito provavelmente iria
ser
colocar
uma arma de
arremesso. Muito este tema na campanha.
Exato.
E é bom recordar que, apesar de todos os méritos que Frederico Varandas teve no seu mandato e que foram muitos, nesta altura as pessoas do Sporting estão sobretudo ligadas a Ruben Amorim. Pode ser injusto até para o próprio Frederico Varandas, mas existe essa ligação emocional e é fácil perceber. O terceiro ponto que tem a ver com a parte desportiva e que tem a ver com a falta de soluções caso Palhinha saia.
E a importância do próprio Palhinha, não é? Atualmente no
Sporting. Ou seja, o Palhinha é muito importante. O Palhinha, nesta altura, não está a atravessar uma boa fase e a equipa está a ressentir-se disso. Todos os erros individuais que estão a ser apontados à defesa, se nós começarmos a olhar com olhos de ver, e se não estivermos a olharmos para a floresta e não apenas uhum. e só para a árvore, percebemos que o meio-campo está muito necessitado do Palhinha, uhum. Que existia antes da lesão, porque o Palhinha ainda não chegou a esse patamar, e dentro do plantel só existe uma solução que demorou 3 meses a ser trabalhada, que é o Gárter. Ou seja, o próprio Amorim já admitiu que existe um jogador na formação na qual esperam apostar muito, que é o Dário Essugo, e o Dário Essugo ainda não está preparado para a equipa. Portanto, por todos estes motivos, mais do que provavelmente, esta proposta, pelo menos a que está em cima da mesa, vai ser recusada e será muito complicado para o Sporting vender Palhinha nesta altura.
Só rapidamente, Bruno Vieira Amaral, parece-te um negócio interessante, 25 milhões mais objetivos por Palhinha, e concordas com esta importância que o jogador tem atualmente e que isso poderia ser também um fator quer de estabilização desportiva, mas também nesse lado político com eleições do Sporting aí
sim,
à porta?
Sim, creio que uma venda neste momento do Palhinha, a não ser em termos económicos, porque, vamos lá ver, 25 milhões de euros mais objetivos é um bom valor. Não vamos estar com ilusões que isto vai ser só de 60 para cima, não. É um valor razoável. Agora, em termos desportivos e em termos de políticos, por exemplo, para as eleições do Sporting, que seria uma péssima jogada, mas também temos que contar aqui com outro fator, que é a vontade dos jogadores, não só de Palhinha, mas também de Luís Dias, saber o que é que eles pretendem. Não, eu não creio que os jogadores tenham muita pressa em sair agora no mercado de inverno, mas é muito importante ver qual é que é a motivação dos jogadores e quais são os objetivos também dos jogadores.
E como é que eles ficam também do nível psicológico para o próprio resto da temporada.
Já vimos que no Porto há um treinador com capacidade para gerir, digamos, esses humores e essas vontades dos jogadores, e não sabemos como é que é neste Sporting. Noutros tempos, o Sporting teve muitos problemas com estas questões, de jogadores que querem sair e não saem. Um caso mais complicado e que acabou por ser péssimo para o jogador foi o do Adrián, que não acabou bem para ele. Aliás, praticamente terminou com a carreira do Adrián, e eu não sei como é que vai ser agora com Varandas, com Ruben Amorim, se eles terão essa capacidade de gerir também as expectativas e as vontades dos jogadores. Neste caso, eu não sei se haverá grande urgência do Palhinha em sair já, mas sair no mercado... Mas
às vezes estas propostas abalam um pouco, não é, a moral?
Todas estas conversas abalam, e nós podemos estar a dizer aqui que uma oferta vem de um clube que não é um dos clubes de topo, mas para os jogadores às vezes isso não é o essencial, se calhar é mais,
Bruno,
para os adeptos,
queria olhar
mas
aqui,
para um jogador pode ser.
Queria olhar aqui com o Bruno Rosero, que tem um ótimo olhar para o passado, mas estamos aqui a queimar o nosso tempo. Muito rapidamente, Bruno, há aqui novidades sobre uma possível substituição de Ronaldo, nas Juventus, que ainda procura colmatar de alguma forma a saída do português?
Sim, vou-te explicar isto em 30 segundos, só agarrar aqui numa deixa que o Bruno deixou para dizer o seguinte, recordar o seguinte: o Sporting, 80% daquele que é o seu orçamento para esta época já está coberto com aquilo que ganhou na Liga dos Campeões, portanto a saída de Palhinha também pode significar isso, o Sporting ficar em terceiro ou em quarto já é difícil, mas em terceiro, e não ter logo uma entrada direta na Liga dos Campeões. Acrescentar também que em relação ao central o Sporting ainda está no mercado e existe um jogador referenciado, pelo menos no campeonato português, que pode ser a opção. Em relação às Juventus, está-se aqui a dar um fenómeno um bocadinho como aconteceu com o Barcelona, ou seja, as Juventus nos últimos dois exercícios deu um prejuízo de 300 milhões de euros, justificou isso também com a pandemia, mas também explicou que a pandemia só explicava 97, portanto é uma diferença de mais de 200 milhões de prejuízos que continuam a ter, e de repente aprestam-se para contratar Vlahovic, é o avançado da Fiorentina, é o melhor marcador da Série A.
Tem dado muito que falar em Itália, não é?
Sim, da Itália, de Itália tem nesta altura 17 golos. É de facto um jogador que deu um salto brutal esta época, parece um jogador, outro jogador, até porque ele é muito alto e consegue ser móvel, de certa forma às vezes até faz-me recordar o Haaland, apesar de ter outras características. A Juventus tenta ainda mais um médio, o Nandes do Cagliari, e mais uma vez não se percebe onde é que vai arranjar dinheiro. A saída do Vlahovic da Fiorentina parece uma coisa certa, até porque os adeptos radicais já começaram a pôr tarjas à volta do estádio.
E já em janeiro, Bruno?
Com acusações xenófobas, diz...
Já em janeiro?
já em janeiro, por um valor de 7 milhões de euros. Aliás, eu acho que o Vlahovic nem sequer tem condições já para treinar na Fiorentina, depois daquilo que nós vimos, infelizmente, com ofensas xenófobas e racistas. O que é que isto poderá aqui fazer em efeito dominó? Vlahovic chega para a Juventus, Morata pode sair e é mais fácil sair para o Barcelona, Luke de Jong já percebeu que vai ter provavelmente de arranjar outro lugar, mas já sabe que Martial vai ser contratado pelo Sevilha, portanto aí pode-se voltar ao Sevilha, não parece muito crível, e entretanto quem fica a arder aqui no meio desta luta toda é o Atlético de Madrid, que segundo a imprensa espanhola poder-se-á virar já em janeiro para Darwin Núñez.
Olha, muito rapidamente, o passado de hoje tem um artista, uma figuraça, os 55 anos do David Ginola. Todos nós gostamos de futebol, há aqui uma imagem de um jogador assim um bocado fora do espectro do que são outros jogadores.
Sim, é um mundo à parte que só não teve sucesso na seleção francesa porque fez uma asneira que valeu a não qualificação para o Campeonato do Mundo de 94, com muito mérito também de dois jogadores que passaram por Portugal, o Costa de Nove e o Balakov. Portanto, fez a sua carreira em França, Paris Saint-Germain, passou por Inglaterra, Johan Cruyff em 95. Considerou o melhor jogador do mundo. Robson tentou levar para Barcelona em 96, mas acabou por ficar e depois passou por Tottenham, Aston Villa e Everton, depois dessa passagem pelo Newcastle, onde só lhe faltou ser campeão. Depois disso, acabou, e aqui três notas para quem foi perdendo um bocadinho o rastro do Ginola. Por um lado, em 2015, tentou candidatar-se à FIFA, mas não conseguiu encontrar os apoios necessários para avançar sequer com essa candidatura. Em 2016, durante um jogo amigável e para angariação de fundos, teve uma paragem cardíaca e esteve mesmo em risco de vida e teve de fazer um quádruplo bypass também, mas conseguiu recuperar e ainda hoje tem uma vida completamente normal e saudável. E um terceiro ponto, entre várias coisas, ator, comentador, dançarino, dança nas estrelas, etc., é também um empresário de sucesso na área dos vinhos, na zona do Provence.
Deixa-me só lembrar também que o Ginola, como estamos a falar há pouco, fez parte dessa geração que se pode dizer a geração perdida do futebol francês, que ficou entre a geração de Platini e a geração de Zidane e que acabou por não ter nenhum grande sucesso nos palcos internacionais. Aliás, até falhou esse apuramento para o Mundial de 1994, mas tinha grandes talentos, o Cantona, desde logo, e também o Ginola.
Ginola.
Muitos talentos,
sim,
mas que não renderam o que
o Papa,
que
já não me lembrava do Papa. Ginola, que faz hoje 55 anos, também aqui recordado no Euro Milhões com o Bruno Rosário, sempre também com o Bruno Vieira Amaral. Amanhã olhamos de novo para o desporto antes do Jornal das 7. Até amanhã.
Até amanhã.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.